Acresce que a esquerda aproveita também para lançar o anátema sobre as empresas e a agricultura intensiva, alvos que lhes são particularmente caros. Porém, importa frisar que a maioria das empresas cumpre as regras e a agricultura, para além da função básica, mas essencial, a alimentação, cria emprego e riqueza. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, neste momento impõe-se o reforço e o aumento da eficácia de mecanismos de informação e fiscalização. Ou seja, não está em causa a falta de legislação, mas a fiscalização do cumprimento das leis. O PSD saudou o anúncio que a Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social fez neste Parlamento na passada semana. 50 inspectores para a ACT. Anúncio, porém, que peca por tardio. Aliás, era já uma promessa de 2015 de Vieira da Silva. Para o PSD, a dignidade da pessoa humana, em particular no que respeita ao trabalho, é uma causa que a todos deve unir, exigindo-se do Governo, mais do que planos, palavras, promessas e anúncios, a tomada de medidas concretas que contribuam para a fiscalização das condições de trabalho, de forma a pôr fim a situações que atentam à dignidade humana. Neste sentido, Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa, pergunto-lhe: o Partido Socialista vai aprovar as propostas hoje apresentadas, um conjunto de hipotéticas soluções que não foram discutidas em sede de concertação social? Ou o Partido Socialista vai finalmente promover uma discussão séria e construtiva sobre tão importante matéria? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, relativamente à matéria em discussão, o caminho a seguir passa obrigatoriamente pelo reforço da fiscalização. Só assim conseguiremos prevenir e erradicar o trabalho forçado, um flagelo da nossa sociedade, que o PSD considera uma violação grave dos direitos humanos, intolerável num Estado de Direito. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa, do PS, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, ao Sr. Deputado Pedro Moraes. Pois, engana-se, Sr. Deputado. Não foram as alterações à lei que conduziram a uma maior precariedade. Aliás, se essas alterações não fossem feitas, muitas destas pessoas estariam numa situação de muito maior vulnerabilidade do que estão hoje. Não tenha a menor das dúvidas, porque a ilegalidade só precariza. Estavam, claro que estavam cá. Ou pensa que os morangos nas estufas iam deixar de ser colhidos? Claro que iam ser colhidos! Ou acha que não se ia pescar? Oh, por amor de Deus, não seja hipócrita. É claro que nós precisamos de mão de obra imigrante e temos que lhes dar condições, mas a condição primeira é a sua legalização, porque sem estarem legalizados em Portugal, como é que pode ter políticas de integração credíveis? Portanto, engana-se. Esta legislação não foi causa de precarização, muito pelo contrário, permitiu a um número muito significativo de pessoas que são necessárias no nosso país poderem legalizar a sua situação. Quanto à questão da senhora deputada Fernanda Velez, é claro que o Partido Socialista, como partido que considera indigno o trabalho forçado, não se fica apenas pelas palavras e vai, claro, valorizar as propostas que estão aqui em cima da mesa e vamos discuti-las e estamos abertas a discuti-las com seriedade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero começar por dizer dar dados que muitas das pessoas que querem criminalizar a imigração procuram esconder. Os imigrantes que não têm a sua situação regularizada, que vivem há anos, há mais de 6 anos, em alguns casos em Portugal, contribuíram com 88 milhões de euros para a Segurança Social, tendo recebido apenas 111 milhões de euros. Quer dizer, contribuíram, este é o saldo líquido do contributo das pessoas migrantes para a riqueza do país. E isto é muito importante, porque o que é que recebem em troca? Recebem em troca a situação, a sua situação no país em suspenso. Vivem as suas vidas em suspenso porque não há mecanismos que permitam a sua regularização. Este é o primeiro ponto que eu queria trazer ao debate, para poder recentrar o debate que deve estar nas pessoas que estão a ser vítimas de exploração e também naqueles que exploram estas pessoas e que não lhes pagam salários dignos e que subcontratam para que não sejam responsabilizados por esta situação de exploração que se mantém há anos. Esta situação não é nova, já foi dita várias vezes, e não se trata exclusivamente de um ataque ou de um atentado aos direitos humanos. É evidentemente um atentado aos direitos humanos, porque estas pessoas vivem em condições insalubres, vivem com os seus salários retidos em muitos casos, têm que pagar alojamento em casas sobrelotadas, têm que pagar transportes, mas também é uma questão da dignificação do trabalho e da garantia dos direitos do trabalho destes trabalhadores e trabalhadoras que todos os dias contribuem com a força do seu trabalho para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento cultural, para o desenvolvimento económico do nosso país e recebem em troca um conjunto de ideias pré-concebidas, de estigmatização e de visões preconceituosas que faz coincidir a sua existência no nosso país como sendo pessoas criminosas ou vítimas de crime. Não são, são vítimas de crime em muitos casos e precisamos desfiscalizar isso, mas por outro lado estas pessoas vêm a Portugal à procura de melhores condições de vida. E é isso que nós devemos responder, e é isso que nós devemos olhar, e é isso que elas esperam de nós, porque a sua vida merece ser tratada com dignidade, o trabalho que elas exercem merece ser respeitado e o salário que elas recebem merece ser digno. E é isso que nós estamos aqui a discutir. Formas e medidas de acabar com a exploração destas pessoas, de acabar com a precariedade a que elas estão sujeitas. Todos os anos são publicados dados que dizem que as pessoas estrangeiras em Portugal recebem, em média, menos 100 euros do que as pessoas portuguesas quando desempenham as mesmas funções. Portanto, é preciso corrigir isso. Nós precisamos de acabar com este gap salarial que existe entre aqueles que vêm em Portugal e que trabalham em Portugal e contribuem para a riqueza do país e aqueles que exercem as mesmas funções que têm na sociedade portuguesa. Portanto, vamos acabar com estes equívocos deste debate, vamos acabar com a desinformação e vamos dar direitos dignos às pessoas que vivem connosco na nossa comunidade nacional e que contribuem para a riqueza e desenvolvimento deste país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a agricultura tem sido o parente pobre da economia portuguesa. E, no entanto, a agricultura cresce, moderniza-se, fixa populações e faz mais pelo interior do que as palavras ocas de um governo centralista ou de uma esquerda de foco urbano e desconhecedora da realidade do mundo rural. Há aqui partidos que não conseguem ou não querem perceber que a agricultura e crescimento, desenvolvimento das pessoas, a sua vida e condições de trabalho dignas e até, pasme-se, a preservação do ambiente não só não são inconciliáveis, como podem caminhar lado a lado. O dogmatismo e miopia desses partidos impede-os de admitir soluções de compromisso ou consenso alargado. Preferem continuar a estigmatizar os agricultores e os empresários agrícolas, preferem insistir em falsas dicotomias entre agricultura e turismo ou entre desenvolvimento e ambiente. É fundamental reforçar a legislação das condições de trabalho dos trabalhadores agrícolas? Sim. É urgente tirar da legislação incentivos à utilização de empresas que exploram e abusam dos trabalhadores? Sim. É necessário cuidar da preservação do meio ambiente e da utilização de água e outros recursos naturais? Sim. E é importante que seja dada à agricultura o relevo que merece para continuar a contribuir para o nosso crescimento? Sim. É possível e é desejável conciliar todos estes interesses, mas tal só se poderá fazer por consenso entre trabalhadores, agricultores e as populações locais. Não será por um centralista, não será, Sr. Presidente, por um centralista qualquer sentado em Lisboa que decidiu criar mais níveis de decisão bem longe do terreno. E as propostas que isso prevêem terão o nosso voto contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, aquilo a que viemos a assistir nos últimos dois meses era previsível desde 2011 e visível também desde 2016, e foi para isso mesmo que o Bloco de Esquerda alertou à altura. Mas, senhoras e senhores deputados, a migração massiva de trabalhadores para cidades com oferta de trabalho ocorreu também em vários períodos da história. A mais documentada tem sido a da Revolução Industrial, quando milhares de migrantes camponeses acorriam para as cidades do Porto, Lisboa, Setúbal, Covilhã, no nosso país, para trabalhar. E ocorreu aquilo que agora já deveríamos saber evitar: falta de planeamento e de infraestruturas nas cidades capazes de acolher os trabalhadores. Trabalhadores albergados em condições miseráveis por rendas altíssimas. Trabalhadores albergados nos quintais dos patrões, numa mimetização do regime feudal. Exploração, insalubridade, sobrelotação, doenças. Qualquer semelhança com Odmira, o Alentejo ou o Ribatejo é, de facto, a história a repetir-se. No século XIX fizeram-se inventários e promoveu-se a construção das vilas operárias. No século XXI, a resposta tem de ser à altura do que já aprendemos no passado. Nem o mercado, nem os proprietários vão resolver o problema. Mas não podemos deixar de responsabilizar os patrões por salários de miséria a que muitas vezes ainda subtraem rendas especulativas em troca de tugúrios. Já sabemos que as condições de habitabilidade desses e outros trabalhadores são um problema de saúde pública, para além de serem evidentes situações de exploração, escravatura e sonegação de direitos humanos. Sabemos também que os proprietários não alteraram as condições, mesmo com as rendas exorbitantes que praticam. As rendas que se sacam a estes trabalhadores já permitiriam ter garantido condições de habitabilidade, pelo que devem ser, de facto, penalizados por albergar pessoas de forma desumana nas suas propriedades, contra a lei, contra a Constituição e contra os direitos humanos. Existe, por isto, claramente uma necessidade e até legitimidade para que o Estado proceda à requisição, reabilitação e disponibilização nos programas de rendas controladas do Estado. Podem ainda ser construídas habitações temporárias em terrenos da própria cidade, garantindo o acesso a serviços públicos, a transportes, infraestruturas de saneamento, inclusão territorial e ainda à estabilidade que qualquer pessoa merece. Estes trabalhadores poderão trabalhar em várias zonas do país ou até da península, mas, como qualquer pessoa, precisam de um espaço com estabilidade e um espaço de pertença, de habitabilidade, de salubridade. Os temporários num local também precisam de estabilização e raízes. Num Alentejo despovoado, não se pode dizer que não exista espaço para tal. E sim, deve e pode haver. Há escolas vazias, habitações desocupadas, serviços de apoio social também desocupados, terreno abundante e agora há também espaços turísticos subutilizados. Se houver coragem política, podemos de facto mudar a forma de entender o trabalho e a habitação, deixando de vez os modelos feudais e escravocratas onde eles deviam estar, que é no passado. E digo, senhoras e senhores deputados, já está mais do que na hora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e um cumprimento para o ausente governo, que é a importância que dá a este debate. O PSD, como partido personalista e humanista que é, tem, como sempre teve, o homem e os direitos humanos na centralidade das suas preocupações e das suas políticas. O trabalho forçado, as novas formas de escravatura, bem como o trabalho sem direitos, que vão das situações de exploração sexual até ao trabalho agrícola, estão no centro das nossas preocupações. Fruto, aliás, dessas preocupações, o Governo PSD-CDS subscreveu o Protocolo Internacional sobre o Trabalho Forçado em 2014 e agora ratificado, onde se reconhece que a proibição de trabalho forçado ou obrigatório é um dos direitos fundamentais e que o trabalho forçado ou obrigatório constitui uma violação dos direitos humanos e um ataque à dignidade de milhões de mulheres e homens, de raparigas e rapazes, contribui para a perpetuação da pobreza e dificulta a realização de um trabalho digno para todos. Esse desiderato deve ser garantido através de medidas concretas de combate à escravidão moderna sob todas as suas formas, quer ao nível da prevenção, proteção e reabilitação, quer através da fiscalização do trabalho e de outros serviços que protejam os trabalhadores da exploração, bem como sancionando as práticas abusivas e fraudulentas dos recrutadores e das agências de emprego. O Bloco de Esquerda agendou este debate